Buenas noches, Riverito.
¿Cómo le va?
Bien, feliz de la vida tomando un chimarrón aquí. Sí. En esta nochecita, empezando nomás con una cosa importante,
Una sorpresa maravillosa, diría yo.
Sorpresa grande si la sabe.
Sorpresa maravillosa.
Nosotros que somos de acá, de la parte del sur, que sabemos lo que significa un chimarrón, que sabemos lo que significa rapadura.
También,
Tenemos una fusión de rapadura y chimarrón aquí en teléfono.
Sí, nada más ni nada menos. A ver.
Aló, Ernesto.
Tudo bem?
Boa noite, Ernesto. Como vai?
Tudo maravilhoso.
Onde que está você agora? Está no Rio de Janeiro?
É, estamos aí, estamos aqui, estamos aqui.
Estamos em Curitiba.
Aline, que bonitinho. Curitiba. Aline, como vai?
Tudo bem? Tudo bem com vocês aí? Estava curtindo o som aí que estava passando, maravilhoso aí.
O som vosso de cada um.
É, exatamente. Estamos muito contentes de logo, logo estarmos aí apresentando esse trabalho aí, mais esse trabalho na família da música universal.
Uhum. Família muito unida, faz muito tempo agora?
Olha, nós, eu e o Ernesto estamos juntos há 3 anos e pouco, né? Desde outubro de 2002. Mas esse CD saiu do forno há pouquinho tempo, agora que a gente vai lançar mesmo ele.
Porque diz que depois de que te conheceu, Ernesto, já não quer tocar com ninguém mais.
Ah, isso aí já é conversa da oposição, né? Você sabe que toda novidade, ela gera uma polêmica, né? Mas eu vim somente para acrescentar, não para dividir ninguém, não. A gente veio aqui, a gente está aqui é para somar, né?
É, aí o negócio é se juntar todo mundo e tocar e fazer alegria para esse mundo meio conturbado aí. E graças à música, graças a isso, essa música aí que a gente faz, todos nós, vocês também, isso é muito lindo aí. E é muito lindo voltar novamente a tocar aí com essa formação agora, comigo e com a Aline.
Essa é a formação mais novinha, né? Mas todas as formações do Ernesto continuam em atividade normalmente, né? Sim. Só que como nós acabamos de gravar esse disco, então tinha que dar um tempinho para a gente poder lançar ele também. E só agora que a gente está fazendo isso, né? Mas todas as formações, Ernesto e Grupo, Ernesto Solo, Ernesto e Vigilheiro, Ernesto e Orquestra, continuam firmemente.
Aline, é a primeira vez que você canta no Uruguai?
Não, eu estive no ano passado aí justamente com o Ernesto num piano solo dele, justamente no Teatro Solis. Mas naquela vez eu fiz uma participação no final do show dele. E foi o que veio acontecendo ao longo desses 3 anos, até a gente formar esse repertório, até eu estar mais preparada também nos instrumentos, porque quando eu conheci o Ernesto eu era só a cantora. E ele viu que eu tinha um jeito para tocar os instrumentos e começou a me ensinar viola caipira, piano. E nesses 3 anos a gente foi preparando esse repertório e eu sempre dando canja nas outras formações dele, que foi o que aconteceu no ano passado aí no Teatro Solis.
Uhum. Aline e Ernesto, a pergunta é para as duas.
Certo.
Como é a diferença entre o Sul e o Norte, entre Alagoas e Porto Alegre?
Fala aí, amor, você começa.
É apenas dos costumes, né? É, por exemplo, lá o chimarrão, quer dizer, lá a turma realmente não tem costume de tomar. Eu mesmo, quando estou me acostumando agora com chimarrão, porque quando eu fui na casa dos pais da Aline para conversar com eles e tudo, né?
Uhum.
Eu não tomava chimarrão. Aí o pai dela perguntou para mim assim, né? E é isso, Ernesto. Aquele gauchão, né? Eu gosto de chimarrão, eu digo, adoro. Eu adorava tudo que ele falava. É maravilhoso e tal. E hoje eu confesso para você que gosto de chimarrão.
Mas naquele dia ele tomou tanto chimarrão que não dormiu, não sabia que tinha
café. Era mais ou menos umas 5 horas da tarde e eu tomei muito chimarrão. Mas a diferença do Nordeste, assim, para o sul, sabe?
Uhum.
São uma coisa muito pouca, coisa dos costumes. Agora, na música tem uma influência maravilhosa, né? Principalmente também por causa dos instrumentos, né? É, a coisa da gaita, da sanfona, do acordeon, que a gente toca, né? Então tem uma semelhança, assim, entre as coisas. E de todos os estados do Brasil, justamente o Nordeste é o que tem mais, assim, uma influência mais próxima do Sul. Que tem, todos têm, mas a gente parece que se dá mais. A música calha mais, dá mais, não sei por que não. que também no norte a gente come muita carne, mas lá é mais carne de porco. É, carne de porco é mais forte, né?
É, então, na verdade, a essência é a mesma, né? É. Então, se você for ver um coronel lá do Nordeste com um gaúcho típico do Sul, não tem muita diferença, não, né? Até na maneira de ser, assim. Agora, o mais importante é que se unindo é que a gente se enriquece, né?
Uhum.
Então, é isso que a gente está fazendo. O chimarrão é amargo e a rapadura é doce. Então, de repente, ali dá um equilíbrio juntando os dois, né?
Ali, né?
É justamente o equilíbrio, né? Porque é engraçado, né? Eu agora tomo chimarrão, não sinto mais que é amarga. É engraçado, eu me acostumei tanto que realmente me mata até a sede de chimarrão.
Aline, você acha que a gente gaúcha é mais ou menos a mesma coisa que os uruguaios, porque são, não é perto?
Sim, nós temos muitas semelhanças, inclusive muitos ritmos que o gaúcho fala que é do Rio Grande, não é bem do Rio Grande, vem do Uruguai, vem da Argentina, vem de todos esses nossos vizinhos. E, inclusive, nós gravamos uma rancheira, né, que também tem influência aí do Uruguai, da Argentina, e a gente só, às vezes, quer puxar a brasa só para um lado, só que não, é impossível você fazer isso, porque a gente é muito misturado, né? Então, nós somos vizinhos, não tem como a gente não se influenciar. E isso não importa de quem é o quê, o que importa é que isso existe e que seja bom, e que a gente se una, né? Então, a gente vai fazer essa rancheira agora de um jeito nosso, de um jeito moderno, de um jeito que tem a cara do Hermeto e da Aline. E é isso aí que importa, né?
As influências de... Justamente porque você vê que é. Aí na Argentina mesmo, aí no Uruguai, quando eu estive aí, que eu encontrei com o Hugo Fatoruso e o Oswaldo, o irmão dele, né?
Sim.
Eles, sempre que eu vou aí, a gente se encontra. Eu tenho muita amizade com eles, né? E o Ringo também. Então, a gente conversa muito. E eles, cada um mostra uma coisa. Aí o Hugo já sentou no piano, mostrou uma música e algumas coisas, uns ritmos lindos, né? E ele disse que agora que ele veio morar lá, que ele está morando aí, isso é muito, que para ele está muito bom mesmo, porque aí sim, aí eu digo, rapaz, olha, não se esqueça, o músico não deve nunca esquecer do folclore do seu país, porque não é que a música seja de nenhuma pátria, a música é universal, a música paira no ar, é como o ar que a gente respira, como a água, né? Então a música é essa, quem tem medo de influência não vai para frente. Então, é daí que a gente une os povos, né? Abre a cabeça dos políticos para ver se eles põem um pouco de música na cabeça para alegar mais o mundo, né? Então, isso, acho que a gente está contribuindo muito para que isso aconteça. E agora, com tantos músicos dessas novas gerações, músicos jovens, músicos, está cheio no mundo inteiro, né? É, você vê aí no Uruguai, no Chile, na Argentina, em todos os países vizinhos, no Brasil, você tem músico mesmo, vários musicistas, músicos tocando vários instrumentos e tocando muito bem, não é só com aquela influência que antigamente era só de jazz, só jazz, só jazz, a vida toda, agora não, agora se espalhou, a música universitária está se universalizando cada vez mais, os americanos que não saíram quase dos Estados Unidos, estão saindo para os outros países, você deve estar sentindo isso também, já para ter contato com os músicos, conversar, conhecer a música dos outros países, e é muito bom para eles também, né? Para que inove mais, que o jazz toma outros rumos, porque o jazz continua.
Claro.
É muito estável o jazz, é muito bonito, mas não foi, assim, acabou. Claro. Aqueles músicos bons, todos ficaram, estão tocando como tocavam há 10 anos atrás, são maravilhosos músicos. Mas a gente precisa evoluir, precisamos ir evoluir sozinho. Hermeto, Aline, ninguém evolui sozinho. Nós queremos é ficar com vocês, é tocar, porque esse público é maravilhoso. O público do mundo inteiro são maravilhosos.
Hermeto e Aline, o fato de compor é um fato pessoal, não? É um fato com um mesmo, não? E agora que vocês são um casal... namorados, marido e mulher, como é que fazem para deixar os problemas cotidianos e não influir a música com outras coisas?
Na verdade, a gente, toda a energia, tudo que acontece ajuda na música se a gente canalizar para isso. Até quando a gente tá com raiva, se a gente for tocar, a gente canaliza essa raiva no toque aí e vira um som da pesada, né? Então, o jeito é esse, porque enquanto se tá tocando, a gente consegue transformar tudo que poderia ser ruim em coisa boa. Graças a Deus. Então, feliz da gente que a gente pode viver dessa maneira, como músicos. Eu sou muito feliz por ser músico, porque quando a gente começa a fazer conta, quando a gente começa a ver esse outro lado, a gente começa a ficar muito, muito diferente do que quando está tocando. Então, a gente não pode, tem que fazer isso, infelizmente, todo mundo tem que fazer isso, tem que lidar com essas coisas cotidianas, mas a gente sempre tem que reservar menos tempo para isso e mais tempo para tocar, porque senão você se polui, parece que a sua cabeça vai ficando cheia, muito preocupada, e sabe que tudo que você vai enchendo demais não sobra lugar para as coisas boas virem. E o Hermeto, ele é um mestre nisso, eu aprendo muito com ele sobre isso, eu tenho muito que aprender ainda com relação a isso, porque ele consegue ser tão leve, deixar as coisas sempre fluírem, que é por isso que ele compõe, já fez mais de 4 mil músicas, porque ele consegue ter esse canal sempre aberto para as ideias, para as coisas boas, para a intuição, e não cheio de preocupações, cheio de, sabe, de problemas, deixando a parte psicológica assim, tão, a cabeça tão carregada. Então, isso, nisso eu aprendo muito com ele, aprendo muito, todo dia.
Bom, Hermeto,
oi.
Tem algum momento que o músico para de estudar ou tem que estudar o tempo todo?
Não, estudar é o seguinte, foi... Todas as perguntas que você fez foram maravilhosas e essa ainda mais, porque é uma oportunidade de dizer que estudar, essa conversa das pessoas dizerem, ah, aquele cara ali, aquele cara estuda 10 horas por dia, aquele é igual os médicos que falam que você tem que dormir 8 horas por dia, porque senão não sei o quê. Às vezes, que com certeza já aconteceu com você também, você dorme 10 horas e você acorda cansado. E às vezes você dorme 3 horas e está mais tranquilo. Não é isso?
É verdade.
Então, a mesma coisa, quando a gente estuda, estudar não quer dizer faturar. Não quer dizer, se você está estudando, de repente, dá aquela vontade de parar, ou então você está cansado, você tem que fazer o seguinte, sair tomar um café, fazer alguma coisa, para respirar de novo e voltar. Vamos ficar assim, por exemplo, tem uns pianistas de música erudita, rapaz, que eu conheci, né, porque já morreram, já eram antigos, velhos, já, e os caras estudavam tanto que depois ficavam adoecidos. Quer dizer, não adianta, está tudo, tem que ter se dosar. Eu estudo, por exemplo, eu não sei, se você me perguntar quantas horas eu estudo por dia, e se você me perguntar quanto tempo eu tenho de música que eu toco, eu não sei dizer, só sei dizer quantos anos eu tenho. Porque se eu for pensar bem, eu não estudei nem a metade do que muitos músicos estudam. Porque eu sei aproveitar quando eu estudo.
Não,
isso é importante aproveitar. Estudar, se você quiser estudar, tiver vontade de estudar 20 horas, tudo bem. Mas ninguém tem, é um esforço, é esforçar, não adianta nada. Você tem que estudar com aquele prazer, naquele momento. E às vezes também acontece um negócio meio louco, que você não está com vontade de estudar, né? não por não querer estudar. Aí tem uma coisa na mente da gente que faz isso, para ver se a gente fica preguiçoso.
Uhum.
O que acontece? Aí sim. Aí você tem que estar de olho nisso para poder você chegar e vai tocar. E quando você começa a tocar, aí ninguém segura mais, aí não para mais. Então o certo mesmo é nunca dizer, eu vou estudar 2 horas, eu vou estudar 3 ou 4, ou 10 ou 11. É estudar e aproveitar o que você...
Estudar quando tiver vontade de estudar, né?
Exatamente.
Senão você não parece que não aprende nada, você fica tocando tantas horas e não evolui nada. E em pouco tempo que você fica estudando com vontade, você, nossa, vai pra frente. E o Hermeto, ele fala isso, mas ele tá sempre com o instrumento na mão. Ou seja, a vontade dele é inesgotável, né? Ele tá sempre descobrindo coisas novas, tá sempre se desafiando, tá sempre com trompete, ou flugel, ou a viola, ou o o teclado, compondo. Ele continua compondo pelo menos uma música por dia, escrita. Aí se ele não compõe uma música num dia, no outro dia ele compõe três. Então, ele não se obriga a compor, mas é uma coisa que vem dele como se ele fosse uma vertente mesmo, não tem jeito. É como respirar para ele.
Uhum. Para mim não é esforço nenhum. Por exemplo, se você me perguntar hoje o tempo que eu fiquei em casa, eu fiquei 80% fora de casa.
Uhum.
Então hoje, se você fosse contar o que eu estudei hoje, eu não estudei nenhuma hora.
Uhum.
Mas o que eu estudei parece que eu estudei o dia todo, porque eu sei aproveitar.
Uhum.
Como é aproveitar? Aproveitar um pouquinho. Aproveitar quando a gente estuda. Quando a gente estuda, a gente tem que fazer, por exemplo, a primeira coisa é não querer saber muito as coisas. É deixar as coisas influindo, você vai tocando no instrumento que você tiver. Ah, se tiver um problema técnico, aí você tem que fazer o seguinte. Você começa a contar um compasso e diz, agora eu vou fazer 10 compassos lentos, direto nessa frase, nessa coisa qualquer. Aí você faz, aí o dedo vai enganchando, vai ficando pesado e você insiste. Quando for com uma semana de estudo, você consegue, sem precisar fazer 8, 10 horas por dia, sem forçar nada, você já está com aquilo, com aquela coisa que você, dificuldade, já está pronto, né? Aí você não nota que você teve aquela dificuldade para fazer aquilo.
Hermeto.
Oi.
Uma pergunta. Você acha ainda que a música universal quer dizer que é possível tirar um som musical, encontrar um som em todas as coisas?
Olha, a música, quando eu falo música universal, não estou dizendo isso para você não, estou esclarecendo para o público, que eu sei que nós estamos no ar.
Uhum.
A música universal não é, a gente não quer que seja um tipo de música, uma música só. A música universal é olhar para o céu e ver uma porção de nuvens voando no céu.
Uhum.
Ela não é uma coisa que não é um rótulo. Né? Quando fala música universal, a gente fala numa coisa que tem a coisa abstrata, sabe?
Uhum.
Tem a coisa abstrata, tem a coisa bem primitiva, que não pode esquecer. Quer dizer, mas tudo isso somado. Tem, por exemplo, a gente fala nos países tem a diferença das línguas, né? Eu me lembro que quando eu estava lá em Nova York, eu estava logo no começo, quando eu fui para lá em 70 e poucos,
uhum.
Eu me lembro que eu estava no estúdio, né? E tinha um negócio da eu tinha que reger o meu disco de orquestra que eu fiz, e acontece que eu comecei a reger e de repente eu fiquei, ficou tão bonito aquilo lá, que eu fiquei tão emocionado. Que eu peguei os papéis que eu tava, da grade, que eu estava olhando o arranjo para reger, que eu não sei reger nada, sabe? Aí, sabe o que eu fiz? Eu me deitei no chão com aqueles papéis, fiquei rolando no chão e mandaram chamar a ambulância. Achei que tinha tido alguma coisa. O Roncato era que estava tocando contrabaixo na hora, o Roncato chegou de longe assim, ele mandou um beijo para mim, achando a música bonita, né? E aí eu escutando aquele som, aquelas coisas que eu estava ali, aquilo ali foi, era bem dizer o meu começo como arranjador, né? Porque eu comecei a aprender a escrever música com 43 anos. Eu sei que não era para falar disso agora, mas só para responder a sua pergunta.
Uhum.
Você vê que como é a mistura que tem, tá, de você estar nos Estados Unidos ou estar aqui, como eu estou aqui em Curitiba, e você aí, né? Você está aí, mas nós estamos aqui ligados espiritualmente agora. Uma coisa tão bonita. Então a música nos proporciona essa mistura toda. Então a música universal, quando eu falo, abrange a todas as religiões, né? Abrange a tudo. É uma coisa, por exemplo, que sempre no camarim onde eu toco, sempre chegam pessoas de várias religiões para conversar comigo, achando que eu sou cada um das religiões deles. É porque a minha religião é a música. E a música é a religião de todos nós. Em tudo tem música, em qualquer coisa tem música. E é isso que nós chamamos de música universal.
Aline,
sim.
Hermeto, o próximo jueves, na quinta próxima, no Teatro Solís, às 21:30, os esperamos. Muchísimas gracias por esa energía, por esa ponte de amor conosco y pela música universal.
Muito obrigada para você também.
Então nós vamos terminar cantando uma música para vocês aqui.
A ver.
Vamos lá, então.
Vamos lá.
Sim.
Tem uma galinha que põe sem ovo comer, mas não consigo entender porque vem três de cada vez. Tem uma galinha que põe sem ovo comer, mas não consigo entender porque vem três de cada vez. No meu quintal tinha 50 mil galinhas, vende tudo pra vizinha, mariquinha. Agora eu só fiquei com um pouquinho novo, comecei tudo de novo, com ovo. Tem uma galinha que põe sem ovo comer, mas não consigo entender porque vem três de cada vez. Tem uma galinha que põe sem ovo comer, mas não consigo entender porque vem três de cada vez. No meu quintal tinha 50 mil galinhas, vende tudo pra vizinha, mariquinha. Agora eu só fiquei com um pouquinho novo, comecei tudo de novo. Tchau,
até muito obrigado. Aquele abraço para vocês. Impressionante.
Que impressionante el final.
Qué manera de empezar hoy, Qué impresionante el final del principio, ¿verdad? Yo diría, vamos a ver cómo está el tiempo, porque tenemos ya en Gatera San
Miguel. Pero usted sabe, Alejandro Spangenberg,
como para seguir con el programa.
Arriba, pero usted sabe que me tenía preparada toda una pregunta, acordándome del portugués. Después de los nervios me olvidé porque me pareció tan imponente estar hablando con...
Me clase un poquito de italiano.
Me sale un poco de italiano mezclado.
Pero está bien. La gente pidió... Algunos llamaban para que le hicieras en español. Era imposible hacer esa entrevista. Imagínense lo que habló Aline, que era estaba como fascinada.
Estaba como loco.
Hermeto, ya lo vieron cantando en el final, fue el tenor de la conversación. Imposible hacer la producción simultánea. Esto lo van a poder escuchar en la página del espectador, www.espectador.com, y ahí entran a otra historia.
Notó el detalle de la armonía, de cómo cantaban, que hacían cuartas, quintas. Era impresionante.
Y bueno, con Hermeto uno puede largar en cualquier tono que Hermeto va a armonizar siempre.
Armonizaba en unos intervalos tan raros, pero qué cosa impresionante, ¿no?
Maravilloso. Cuánto concepto. Después iremos hablando.
Sí, lógico.